Bem-vindos ao curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 3, aula extra. Sim, teremos uma aula bônus aqui para esse curso, para que você possa usufruir de todos esses dons, todas essas manifestações sobrenaturais do Espírito para a edificação da igreja. O meu desejo é que quebre todos esses mitos para que você tenha ousadia, coragem de utilizar desses dons que Deus já providenciou para a igreja, para que todos nós sejamos abastecidos, plenos e completos, maduros no exercício desse dom. É necessário, na verdade, é urgente o uso desses dons na igreja contemporânea, na igreja local, e por isso precisamos desconstruir alguns mitos que nascem dentro do seio da igreja, dentro da etologia, tanto antiga quanto contemporânea, para que você possa, na liberdade, com generosidade, utilizar dos dons do Espírito. Então preste bastante atenção nessa aula, porque o meu desejo é que este final de semana, nos seus pequenos grupos ou células, você possa utilizar desses dons para a edificação de toda a igreja. É muito importante essa matéria, e por isso vamos ter uma matéria extra aqui, uma parte extra para o seu crescimento e para que você gere essa liberdade e iniciativa de usar esses dons dentro do corpo de Cristo. Preparados? Então vamos lá. Primeiro mito sobre os dons espirituais: somente pastores ordenados e super santos possuem os dons espirituais, especialmente dando destaque aos dons de milagres. Isso é uma mentira, certo? Isso não é bíblico. Na verdade, é contra o que as escrituras dizem. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, Paulo diz: "E ele, o Senhor Deus, as distribuiu individualmente como? Aos pastores? Aos líderes? Às pessoas super santas? Não. A cada um como ele quer." Ou seja, o protagonista é o Espírito Santo e a prerrogativa é dele de abençoar, de abastecer a igreja com esses dons espirituais. Todos nós recebemos dons espirituais e receberemos na manifestação através da prerrogativa do Espírito Santo. Então vamos ver alguns precedentes bíblicos para essa verdade. Lá em Romanos capítulo 12, dos versículos 3 a 6, Paulo diz que nós teremos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Isso é para todo o corpo da igreja, cada um é uma peça nesse quebra-cabeça chamado igreja, e cada dom utilizado na igreja local serve para completar essa foto, que é esse quebra-cabeça montado, a qual toda a igreja será edificada e abençoada por ele. Pedro cita a profecia de Joel para provar que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E em Atos capítulo 21, versículo 8 diz: "Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete, e ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam." Elas não tinham cargo na igreja, elas não eram consideradas super santas, mas elas tinham o dom de profecia e profetizavam na igreja. Então, os dons espirituais não são cargos ou funções dentro da igreja, mas são dons, são capacidades, manifestações sobrenaturais que Deus dá para a edificação de todo o corpo. Primeiro mito é que este dom não é dado a super santos, ou a pastores ordenados, ou a líderes, mas a todos aqueles que desejem. Por isso precisamos buscar com zelo esses dons. Segundo mito sobre os dons espirituais: quando você converte, imediatamente recebe todos os dons que irá receber na vida. Como se fosse um tipo de Matrix, né? As pessoas recebem aquele conteúdo e aí permanece com eles por toda a sua vida. Não é isso que a Bíblia diz. Paulo vai dizer aos Coríntios, em 1 Coríntios 14, versículo 1: "Sigam o caminho do amor." Então a base é o amor, é fundamentado no amor. E ele diz: "No presente contínuo, de forma imperativa," ou seja, é um mandamento, "que nós devemos buscar com dedicação os dons espirituais." Ou seja, por toda a nossa vida, nós iremos buscar, desejar novos dons, desejar manifestá-los no meio da igreja local. E talvez, na sua experiência, na sua caminhada com Cristo por toda a sua vida, você frequentará algumas igrejas locais, devido à mudança de local, né, mudança geográfica, e talvez numa igreja que você está congregando agora, um dom específico é necessário nesse momento para a edificação daquela igreja. Mas pode ser que daqui a 5, 10 anos, ou quando você mudar a outra igreja que você frequentar, aquela igreja irá precisar de uma outra manifestação para edificação e completar aquilo que a igreja precisa. E aí você precisa continuar buscando para exercer esse dom ali, para manifestá-lo, para que a igreja seja edificada e completa dentro daquela experiência local ali que você terá. Então é muito importante continuar continuar buscando esses 19 dons e outros mais, eu creio, não uma lista exaustiva, que estão no Novo Testamento, estão disponíveis para toda a igreja. Deus é quem dá de acordo com a sua vontade e ele deseja que nós busquemos por toda a nossa vida todos esses dons. Então, o mito número 2 é que você não recebe de forma automática esses dons e aí você tem a carga ou nível necessário para toda a sua vida. Não, nós devemos continuar buscando frequentemente e diariamente esses dons. Terceiro mito. Se as pessoas abusam os dons espirituais, elas devem parar de usá-los. Não, não é necessariamente. O apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto que eles devem buscar com zelo os dons espirituais. E era uma igreja imatura no uso dos dons. Então, qual é a postura correta diante do abuso? É a correção. Terem pessoas maduras, com autoridade dentro do corpo de Cristo, para corrigir o mau uso dos dons espirituais dentro da igreja local. Então, a resposta ao abuso não é cortar ou impedir o uso, mas permitir com que o Espírito Santo discipline e corrija através de irmãos maduros, cheios de misericórdia, de compaixão, de maturidade e humildade, para que ao corrigir esse dom ele pode continuar sendo útil dentro daquela igreja local. Então Paulo diz que eles busquem ainda mais, porque Paulo crê muito mais na ação do Espírito em corrigir do que da capacidade da liderança local de impedir esse dom. Então nós precisamos realmente continuar buscando e buscar mais, mas corrigir o mau uso desses dons dentro da igreja local. Mito número 4. Se você já usou um dom espiritual, você pode sempre usá-lo. Alguns dons como ensino, liderança, variedade de línguas e misericórdia são permanentes e podem ser usados à disposição do crente, mas outros como curas e milagres estão sempre sujeitos à soberania e o propósito do Espírito Santo, certo? Então, eles não estão sob seu controle, eles estão no controle do Espírito, ele tem a prerrogativa de usar ou não usar. Alguns dons nós vemos a permanência deles e no, na utilidade deles dentro do corpo de Cristo. Esses são de categoria irrevogável nesse sentido, certo? Mas outros dependem completamente da soberania e da prerrogativa do eterno Deus através do Espírito Santo, certo? Então, você já entendeu, né? Embora você tenha o uso desse dom, não quer dizer que ele estará sempre disponível a você. Mito número 5. Dons espirituais sempre operam em níveis consistentes de intensidade e precisão. Isto não é verdade. Olha o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Temos diferentes dons de acordo com a graça. E graça depende, então, desse favor que é imerecido a nós de Deus, que nos foi dado. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Então repare que aqui a intensidade, né, e a precisão depende da proporção da nossa fé, certo? Então os dons variam de intensidade, força e precisão. Olha o que disse Sam Storms. A eficácia e precisão dos dons espirituais irão variar dependendo das nossas personalidades, nossa maturidade espiritual, nossas habilidades na palavra de Deus, na nossa profundidade e da intimidade que temos com Jesus e qualquer número de outros fatores, certo? Então, quanto mais preparados, quanto mais conteúdo nós adquirimos, quanto mais discernimento nós teremos de certas situações, quanto mais ousadia e coragem, repare como a personalidade é importante. Por quê? Porque se você não orar pela aquela pessoa lá no culto da sua igreja local, essa pessoa não receberá aquela cura naquele momento. E você era um instrumento e o canal que Deus iria usar naquela situação. Então é necessário, nós temos discernimento, temos relação com o Espírito Santo bem presente para ter essa sensibilidade do uso, para que tenhamos coragem e ousadia de usá-lo. Por isso que eu estou dizendo e estou colocando essa matéria extra aqui. A importância de nós entendermos como essas ferramentas, essas manifestações sobrenaturais foram dadas à igreja pela graça de Deus e debaixo da sua soberania, são importantes demais, urgentes na nossa experiência, né, como igreja, como família em Cristo. Então, o seu crescimento espiritual é importante para que você possa discernir o tempo, possa usar, né, na habilidade da palavra, né, esses dons para edificar a igreja. Talvez não seja um dom de cura necessariamente, mas um dom de palavra de conhecimento, sabedoria. E a falta de intimidade, sabe, de relação com Cristo naquele momento, talvez irá impedir você de realmente manifestar isso e trazer aquele conteúdo, aquela informação para aquela pessoa que ela precisa. Então é muito importante voltar aqui e entendermos que os dons variam em intensidade, força e também em precisão. Certo? Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Timóteo 4. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo, seu filho na fé. Mas seja um exemplo. Olha como é que Paulo chama a atenção de Timóteo quanto ao seu testemunho, certo? Dele ser uma referência dentro da igreja em Éfeso. É ali que ele estava pastoreando na igreja local. No procedimento, ele diz, no amor, na fé e na pureza, seja exemplo, Timóteo. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras e à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Então, pede coragem a Timóteo diante de uma intimidação que ele estava recebendo naquela hora, de talvez pessoas mais maduras, mais tempo na fé, mais velhos, né, de idade do que ele. Ele estava sendo intimado, né, intimidado. Então, Paulo está chamando ele, ó, use o dom, mas use isso com coragem, use isso como exemplo na fé, isso através do amor, né, do bom procedimento, da pureza que você tem em sua vida. Então repare como isso também, né, tem uma relação de dependência ali entre a capacidade do instrumento de poder manifestar isso e aquela graça que já foi dada por Deus para o uso no meio do corpo de Cristo. Então é muito importante nós entendermos que depende muito também da nossa disponibilidade, né, da nossa intensidade na fé, isso eu falo da relação com Cristo, da nossa habilidade nas escrituras sagradas para poder transmitir esse dom e abençoar a vida dos nossos irmãos. É muito importante esse fato. Vamos ao sexto mito. Embora é necessário sim ousadia, maturidade, que as pessoas cresçam espiritualmente para ter o discernimento e a sensibilidade de usar o dom, não quer dizer que porque estão usando os dons e porque eles são mais evidentes e espetaculares na vida dessa pessoa, não quer dizer que essa pessoa é mais espiritual, certo? Não, nós não temos graus de filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Alguns buscam com mais zelo serem usados, trabalhem para Deus de uma forma mais intensa, com mais desejo de servir ao seu mestre. Certo, mas não quer dizer que essas pessoas são mais espirituais. Todos nós somos filhos de Deus. Certo? Então, de certa forma, essa proporção dessa manifestação não está atrelada à maturidade, mas ao propósito de Deus. E o fruto do Espírito precisa acompanhar a vida daqueles que são instrumentos de Deus. Isso é uma coisa assim óbvia, né? Se uma pessoa é usada com um dom espiritual por Deus, ela deve ter relacionamento com o Espírito Santo para discernir e usar. Sim, tem pessoas que manipulam isso, tem pessoas que tentam forçar a barra com isso, tem. Mas é muito nítido ver o fruto do Espírito na vida das pessoas, a humildade está presente. Essa pessoa faz por benefício próprio ou faz em consideração, empatia e amor pelo próximo? Aí o discernimento de espírito vem, né? E nós precisamos identificar qual é a intenção dessas pessoas. Mas só porque você tem esse dom não te faz mais espiritual do que o seu irmão, não te faz melhor do que ninguém. Então tenha humildade para que você possa entender o instrumento que você pode ser nas mãos de Deus para o benefício do corpo de Cristo. Mito número 7. Os únicos dons espirituais são aqueles citados explicitamente nas Escrituras. Mais ou menos. Não podemos ir além das escrituras, como disse Paulo aos Coríntios, mas é notável que existem dons que fluem dos dons citados que não são mencionados na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o dom de intercessão não é mencionado, de libertação, né, não é mencionado, e outros que nós conhecemos no dia a dia da vida da igreja. Então, embora nós não vamos além das escrituras, existem manifestações, ramos que brotam, né, dessa raiz, desses frutos que são mencionados aqui, desses dons que são, melhor dizendo, né, mencionados aqui, que estão com certeza manifestos na igreja. Então, não creio que os 19 ali listados são uma lista excessiva, ou melhor, uma lista exaustiva. Nós precisamos de fato entender como eles se manifestam e ver o fruto do Espírito alinhado a essa manifestação. Verdade? Mitos número 8. Os dons espirituais são a mesma coisa que talentos naturais e o fruto do Espírito. Não. Os dons espirituais são carismas, graças, instrumentos e recursos dados sobrenaturalmente pelo Espírito para edificação, unidade e maturidade da igreja. Os talentos são capacidades naturais que todo ser humano tem. O fruto do Espírito é uma evidência de alguém que nasceu de novo. Os talentos naturais podem ser potencializados pelos dons espirituais para cumprir os propósitos de Deus. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O seu talento natural, a sua capacidade de falar, por exemplo, né? Você é eloquente, você é uma pessoa que cativa as pessoas através da sua forma de colocar, não quer dizer que você está usando dom espiritual. Pode ser uma capacidade natural sua. Mas quando o Espírito se alinha a esse talento natural, aí sim, meu irmão, nós temos uma pessoa plenamente usada e capacitada para o reino de Deus e para a edificação da sua igreja. Então, saiba discernir uma coisa da outra. Isso é muito importante nos nossos dias, porque tem muito talento no YouTube, tem muito talento nas redes sociais, na internet, e pessoas com carismas naturais que às vezes são colocadas nos púlpitos sem nenhuma preparação formal, sem nenhum tipo de conhecimento teológico. Isso está muito presente na nossa cultura, em nosso cultura, eu falo cultura de igreja, nos nossos dias. Então, saiba discernir o fruto do Espírito, o dom sobrenatural e não simplesmente um talento natural dessa pessoa, certo? A necessidade mais urgente de ministério profético hoje não é a capacidade de ouvir a voz de Deus com maior clareza. Não é isso que nós estamos buscando. A necessidade mais urgente é uma igreja que é teologicamente alfabetizada, suficientemente familiarizada com a Bíblia e pode efetivamente julgar e avaliar tanto a fonte quanto o significado dos sonhos, visões e as impressões subjetivas. Então nós precisamos de uma igreja que tem discernimento, que só porque a pessoa tem um carisma, tem uma capacidade, não significa que ela está automaticamente aprovada. Mas nós usamos o filtro da palavra pelo conhecimento teológico, usamos a nossa familiaridade com a Bíblia Sagrada para poder discernir todas as coisas e aí efetivamente julgar com capacidade, sabedoria, né, com nobreza, humildade, todas as e qualquer manifestações que possam haver no corpo de Cristo. Isso é muito importante. Então vamos terminar aqui essa aula extra, foi uma aula bem curtinha para você poder, né, ter essa ousadia, essa iniciativa, essa generosidade em usar o seu dom. Todos vocês aqui que estão me ouvindo têm um dom espiritual e precisam descobrir isso urgentemente. Isso vem através da prática, através da generosidade da própria igreja local de permitir você usar esses dons, e nós precisamos realmente aprender a usar esses dons. Então vamos fazer um resumo aqui rápido. Primeiro, todos podem receber os dons espirituais e o Espírito Santo manifesta cada um como ele quer. Todos vocês têm dons, como eu disse, e o Espírito Santo quer usar você na sua igreja local. Nós podemos receber novos dons em nossa caminhada com Deus. A proporção, a diversidade e a intensidade dos dons variam. Então continuem buscando diariamente, constantemente, os dons espirituais com o propósito de edificação do corpo de Cristo, da igreja, para trazer mais maturidade, certo? Para trazer mais, não do poder de Deus, nós estamos carentes do poder de Deus. O poder de Deus é claramente visto na natureza e em todas as coisas que ele faz. Nós queremos a vontade de Deus. E a vontade de Deus pode ser exercida através dos dons espirituais quando nós estamos dispostos a ouvir a voz de Deus e aí transmitir isso através de um dom espiritual para a igreja, para que ela cresça, amadureça, se torne uma igreja adulta e preparada para ser uma referência e representar bem o reino de Deus na terra. Segunda coisa, a necessidade mais urgente é uma igreja, como eu disse, teologicamente alfabetizada, suficientemente familiarizada com a Bíblia. Esse suficientemente aqui é nas bases, nos fundamentos. É isso que nós estamos fazendo aqui por já 9 meses, você que está aqui comigo. Nós estamos tentando estabelecer esses alicerces para que você tenha discernimento e sabedoria e saiba o que você deve obedecer e não obedecer, o que você deve se submeter e não submeter, porque o que nós nos submetemos é a Bíblia Sagrada, é a doutrina dos apóstolos. E aí nós sabemos administrar os costumes, os usos e a forma como nós vivemos como igreja. Então, sabendo discernir isso, como disse a igreja primitiva, nas coisas principais, unidade, nas coisas secundárias, liberdade, em todas as coisas, caridade. Eu digo mais ainda, em todas as coisas, responsabilidade. Isso é muito importante. Então, quando estamos alfabetizados teologicamente, estamos preparados com a Bíblia como alicerce, os fundamentos como alicerce, e aí nós vamos julgar efetivamente e avaliar toda a fonte, toda a manifestação espiritual. Em nome de Jesus, amém? Então, queridos, deixa eu terminar aqui agora com uma palavra pastoral. Nós, como igreja local, precisamos desses dons espirituais manifestados no meio da igreja. E isso depende muito da sua busca, sua dedicação, buscar com zelo os dons espirituais, da sua ousadia e coragem de aplicar e colocar em prática. Pastor, mas eu tenho medo de errar. Não use o nome de Deus em vão, é só isso. Você está orando, buscando a Deus em favor do seu irmão, no meio do culto ou da celebração da igreja local, você sente uma impressão do Espírito Santo em você de dar uma palavra de conhecimento, sabedoria ao irmão. Faça isso com humildade. Olha, eu sinto o Espírito Santo dizendo a mim sobre você isso e isso, né? Tenha certeza que você está teologicamente alfabetizado, familiarizado com a Bíblia, que você não vai dizer algo que é contraditório às Escrituras Sagradas, mas pode ser que Deus quer usar você para trazer uma palavra de ânimo, de esperança, ou até de exortação, disciplina a esse irmão, para abençoá-lo, trazê-lo de volta ao caminho, direcioná-lo, né, na vontade de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero pedir a vocês, e é por isso que eu trouxe essa aula extra. Use os dons, tenha iniciativa. Paulo vai dizer à igreja em Corinto que eles devem buscar, que eles devem usar o dom de profecia até mais do que o dom de línguas e outras coisas. E isso requer de nós uma prática. Existe uma praticidade necessária dentro do corpo de Cristo para que isso se torne uma verdade, uma experiência vivida semana após semana entre nós. E para isso as pessoas precisam quebrar o medo, a insegurança e ter humildade no exercício desse dom. Você pode errar e talvez com certeza irá errar, mas não tenha medo de usar. Só tenha humildade de dizer, olha, eu sinto isso, mas por favor, ore, peça ao Espírito Santo para confirmar isso no seu coração através da palavra. E nós que somos receptores das profecias, das bênçãos, dos dons espirituais, nós precisamos agora filtrar e não simplesmente receber porque veio do Senhor para nós. Não, nós vamos receber, não desprezamos as profecias e nós vamos agora reter o que é bom, isto é, analisar teologicamente, né, familiarizados com a Escritura e poder julgar agora de uma forma efetiva cada uma dessas impressões, dessas manifestações. Então eu vou apelar mais uma vez aqui, eu sei que eu estou sendo muito repetitivo, mas esse é o propósito dessa aula extra, é que você tenha ousadia, coragem, que não tenha medo, que não fique preocupado com o que vão pensar de você, que você tenha essa iniciativa de colocar em prática esses dons espirituais no meio da igreja. Só um parênteses, não precisa ser lá no púlpito, lá na frente, pedir o pastor para dar uma palavra. Você pode orar para o seu irmão na hora da música, você pode orar para o seu irmão depois da palavra. A palavra é o momento que a gente precisa concentrar a ouvir a voz de Deus através das escrituras. Então não faça isso no meio da palavra que você vai, né, de certa forma, interromper o culto. Mas tem momentos específicos, ideais, a qual nós podemos manifestar os dons espirituais e eu preciso da sua ajuda, né? O pastor local precisa da sua ajuda para que você possa colocar isso em prática e trazer palavras que venham da direção, venham revelar a vontade de Deus para a igreja e nos amadurecer e edificar. Então eu apelo mais uma vez a você, por favor, use os dons espirituais na sua vida, use os dons espirituais na igreja local, use esses dons espirituais para edificar a mim, edificar a você, edificar a nossa igreja local, em nome de Jesus. Estou te pedindo como pastor que você tenha urgência na utilização desses dons para o benefício da igreja, e nós que vamos receber, vamos ter maturidade para discernir todas as coisas e reter o que é bom. Que Deus te abençoe, que a igreja local que você pertence se torne uma fonte de sabedoria, de maturidade, de gente adulta, sabe? Que está crescendo na dependência do Senhor a cada dia mais. Que o Senhor te abençoe para esse propósito, em nome de Jesus. Música.